As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Começou nesta quinta-feira mais uma edição, a oitava do Festival de Gastronomia do Maranhão, na Sertã. Uma vez mais, num espantoso palco de rara beleza natural e arquitetónica, como é o caso da Alameda da Carvalha. Até domingo haverá assim a oportunidade para conhecer de perto esta iguaria beirã, sendo que do programa constam ainda concertos, artesanato, tasquinhas e outras atrações, a exemplo de uma exposição de vespas. A ERT marcou presença na inauguração, altura em que José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense, se congratulou com o festival, considerando-o como uma aposta ganha.
A gastronomia é um dos principais elementos caracterizadores da cultura de um povo, não se resumindo apenas ao simples ato de comer, mas a um conjunto de códigos e símbolos que auxiliam na construção de uma identidade específica e diferenciadora no seio da comunidade. No Conselho da Sertã, a gastronomia assumiu sempre um papel decisivo na história do nosso povo. Sucessivas gerações experimentaram e aperfeiçoaram técnicas de confecção, ligando receitas e iguarias que hoje são parte do nosso património cultural. Os maranhos são os mais fiéis depositários desse património ancestral com mais de 2 séculos de existência. É esse património único e inigualável que invocamos no Festival de Gastronomia do Maranhão, cuja 8ª edição hoje abre as suas portas. É um momento de inquestionável orgulho e de grande regozijo para o Executivo Municipal a que presido. Organizamos, pelo 8º ano consecutivo, este festival que é já uma das maiores marcas do Conselho da Sertã e de toda a região. Quando, em 2011, aconteceu a primeira edição do Festival de Gastronomia do Maranhão, estávamos cientes de que esta seria uma aposta ganha. E não nos enganámos. Hoje, o balanço só pode ser positivo.
Manuel Freixos, deputado eleito pelo PSD no distrito de Castelo Branco, presidiu a abertura do festival e, entre elogios à coragem da Sertã por apostar num produto identificativo da sua cultura, não deixou de dizer que são necessárias mais medidas para combater a desertificação do interior.
Temos uma situação em que no pódio dos municípios, ou seja, nos 3 primeiros lugares dos municípios do país que mais sofrem com a desertificação, que mais sofrem com o abandono do território, são exatamente 3 concelhos oriundos aqui do distrito de Castelo Branco. Em primeiro lugar é Penamacor, em segundo lugar é Vila Velha de Ródão e em terceiro lugar é Idanha Nova. E isso deixa-nos tristes e mais, e deixa-nos preocupados, porque se o caminho tem sido seguido até aqui, de constante perda de vitalidade, de constante perda de oportunidades, constante perda de pessoas, continuar a acentuar, eu pergunto-se que futuro é que haverá para a nossa região? Que futuro é que haverá para esses concelhos? Quando nós temos concelhos onde existem 800 idosos, e digo isso bem, 800 idosos por 100 jovens, eu pergunto, que futuro é que tem esta terra, que futuro é que tem este concelho? E sobretudo, quando não temos a mesma igualdade de oportunidades, quando não conseguimos criar emprego, quando não conseguimos sequer fixar os jovens que continuam a sair, os poucos que aqui está e que aqui estudam e que aqui crescem, continuam a sair, então nessa altura só podemos ficar muito preocupados com o futuro do interior e sobretudo com o futuro do nosso país. Porque o problema da desertificação do interior não é um problema que diz respeito apenas à Sertã ou a este município que eu referi, ou que diz respeito a 80% do nosso território, não é. É um problema nacional. E cada vez mais é um problema nacional.
O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Tomar, deteve na última quarta-feira um homem de 32 anos por furto qualificado no concelho de Fátima, no âmbito de uma investigação por 17 furtos em residências e em estabelecimentos comerciais ocorridos na cidade de Fátima. Foi realizada uma busca domiciliária que permitiu apreender diverso material informático, como computadores, tablets, telemóveis e discos rígidos, assim como armamento, nomeadamente 2 pistolas, uma espingarda caçadora com canos serrados e ainda sabres. Foram também apreendidos outros materiais, continuando a decorrer averiguações sobre a sua proveniência e correlação com outros furtos. Saliente-se que o detido mantinha escondido dentro de um poço anexo à sua residência inúmeros artigos, tendo sido necessário a colaboração dos bombeiros voluntários de Fátima para drenar a totalidade da água e recuperar alguns desses artigos. O detido foi, entretanto, presente a primeira interrogatória judicial no Tribunal da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e sido encaminhado para o estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio F, a primeira a informar.
Decorre até domingo o segundo momento de 2018 da Rede Cultural Caminhos do Médio Tejo, com os cursos da água da região integrados no Caminhos da Água. Uma realização que volta depois a repetir-se de 19 a 22 deste mês de julho, com mais de 30 espetáculos gratuitos, desta vez a realizar nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zezer, Mação, Sertã, Torres Novas e Vila de Rei. Como já vem sendo o hábito, o leque de oferta cultural é amplo, com propostas nas áreas da música, teatro de rua, circo contemporâneo e até jogos e histórias para usufruir em família ou ainda o desafio para percorrer os diversos percursos artísticos. Toda a programação do Caminhos do Médio Tejo é gratuita e apresenta-se uma vez mais com um programa cultural dinâmico e apelativo para todos os gostos, mas também para todas as idades. Recordar que em abril deste ano já houve lugar à realização dos Caminhos do Ferro, que acompanhou as linhas ferroviárias. O mês de julho tem a programação integrada nos cursos dos rios. A terceira edição, a realizar em outubro, percorre depois as estradas para se assistir aos Caminhos da Pedra. Criada em 2017 pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os 13 municípios integrantes da comunidade, o projeto pretende proporcionar encontros em redor da cultura, colocando recursos e espaços naturais ao serviço das comunidades.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar e a Junta Urbana vão criar na cidade dois equipamentos destinados em exclusivo a cães. Os pormenores com António Feliciano.
A cidade de Tomar vai ter dois espaços destinados aos cães, nomeadamente um parque para treino e outras atividades e ainda outro que possa servir de WC. É desta forma que a autarquia nabantina pretende dar mais condições aos citados animais de companhia. Os locais em causa já estão em equação, mas ainda não há certezas, até porque, refere o vice-presidente Hugo Cristóvão, estes espaços são desejados pelas pessoas, mas à porta do vizinho.
Quando avançarmos, será uma questão partilhada entre o município e a Junta de Freguesia Urbana. Nós temos já 3-4 locais identificados como possíveis para duas realidades. Uma é realmente o parque para cães, portanto um parque de treino e de outras atividades mais físicas para os animais, ou essencialmente para cães. E depois a outra realidade, que é os WCs caninos. E portanto nós temos já, como dizia, 3-4 locais identificados, que eu não vou referir agora porque até ser mais certo, e até porque isto com certeza se calhar é uma daquelas coisas que as pessoas desejam, mas à porta do vizinho. E portanto, enquanto não estiver mais formalizado ou mais certo para podermos avançar, não vou ainda referir esses locais, mas temos realmente já esse trabalho feito com a Junta de Freguesia de identificar, como dizia, esses 3-4 locais. Espero que em breve eu possa aqui apresentar, ou nós possamos aqui apresentar, digamos, essa obra que não é grande, mas ainda assim tem as suas complexidades. E depois, claro, já agora aproveitar para que nada disto ainda assim vale a pena se depois as pessoas, civicamente, todos os dias, felizmente nota-se que está a melhorar, está a mudar, se calhar porque há pessoas que acabam depois até por ir sentindo vergonha umas das outras, mas a verdade é que, de facto, ainda há muito a melhorar nesse sentido, portanto, basta pensar no mochão e ver como algumas pessoas usam aquele espaço para treino de cães ou outras situações, mas enfim, em muitos outros locais da cidade há ainda muito a fazer, portanto, deixar sempre essa nota. Estas coisas começam, é mais uma daquelas em que começa em cada um de nós, portanto o civismo aqui é importantíssimo.
O município do Entroncamento está a implementar no concelho a teleassistência a idosos. Diana Garcia.
Através do projeto 10 mil vidas, o município do Entroncamento tem disponibilizado aos idosos do concelho que vivem em situação de isolamento social um aparelho de teleassistência à distância que permite ser ativado em situações de emergência ou alerta. Na sequência do protocolo assinado entre a autarquia e a Associação Nacional de Cuidado e Saúde, surgiu a necessidade de integrar outras entidades da rede social concelhia que prestam o apoio local aos idosos, tendo em vista a operacionalização do projeto. Foi assinada uma adenda ao protocolo inicial entre o município do Entroncamento e a Associação Nacional do Cuidado de Saúde, a Junta de Freguesia São João Batista, a Associação dos Lares Ferroviários, a Associação Encoprof, a Santa Casa da Misericórdia e o SER, Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento. A Junta de Freguesia de São João Batista irá assegurar o serviço Voz Amiga no sentido de apoiar os idosos envolvidos no projeto no combate ao isolamento, contribuindo para o envelhecimento ativo. Encontram-se a usufruir do aparelho de teleassistência 77 utentes do Conselho do Entroncamento. Os munícipes interessados no serviço de teleassistência devem dirigir-se ao Serviço de Apoio Social na Rua da Junta da Freguesia, número 1, segundo andar, para efetuarem a respectiva inscrição.
Rádio F, a primeira a informar.
O deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar Os Verdes, entregou na Assembleia da República uma pergunta em que questiona o Governo através do Ministério das Finanças sobre o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos na Avenida General Norton de Matos, em Tomar. Os Verdes pretendem saber se foram avaliados os impactos sociais e económicos causados pelo encerramento da agência bancária. Quantos são os trabalhadores afetados pelo encerramento do balcão? Qual será o futuro desses trabalhadores, a deslocação ou o despedimento? Que medidas pondera, entretanto, o Governo tomar para garantir a reabertura desta agência bancária em Tomar? Os verdes consideram um encerramento estranho quando se trata de um balcão no centro da cidade, junto ao mercado municipal, que nos dias de funcionamento era o mais procurado, não apenas pelos comerciantes, mas também por todos aqueles que, vindo das freguesias de Tomar, vêm à cidade. E lembra que em 4 anos a Caixa Geral de Depósitos passa de 3 para apenas uma agência, ficando os serviços concentrados na Rua Serpa Pinto, na zona histórica da cidade, sendo previsível que o atendimento irá decorrer com maiores tempos de espera na única agência que resta a prestar o serviço, com claros prejuízos para os utentes, referem os verdes.
Rádio F, a primeira a informar.
Começa já na próxima segunda-feira mais uma edição do Junta Anima, iniciativa promovida pela Junta Urbana de Tomar. Este campo de férias tem-se pautado por uma enorme participação, facto que se verificou em todas as edições já realizadas, que esgotaram por completo as vagas disponíveis e que se repete este ano pelo número de presenças que esgotaram também por completo as 420 vagas programadas para este Junta Anima 2018. Tânia Martinho refere que este ano as semanas são todas temáticas. A responsável pela organização do evento refere ainda que estão previstas um total de 7 semanas nesta iniciativa, que começa a 16 de julho e vai terminar depois a 31 de agosto.
Este ano temos previstas 7 semanas e vamos estender a mais um turno, portanto vamos ter 6 turnos disponíveis, o que vai dar um total de 420 participantes este verão. Todas as semanas este ano vão ser temáticas, portanto todas as atividades vão ter um fio condutor. Nós temos a época medieval, em que vão ser exploradas não só a temática da época, mas também as artes. Temos a esgrima, tiro com arco, dança medieval, vamos tentar explorar ao máximo todas as atividades que também se viviam na época e que Tomar tem essa ligação, não é? Temos que pegar nela. Mas depois também vamos fugir um pouco da temática dos templários. Vamos ter 2 semanas ligadas à investigação, o CSI em Tomar. Portanto, vamos ter crimes e mistérios para desvendar. Vamos ter as semanas do circo, relacionadas com o circo. Tomar também tem muita componente de desporto e vamos tentar pegar na temática do circo e dar um bocadinho de ênfase também à questão desportiva nas mais diferentes áreas em Tomar. Felizmente temos uma boa oferta, vamos aproveitar ao máximo. E temos uma semana que vai ser única e que vai ser a mais curta, porque vai apanhar o feriado em agosto, que vai ter a temática do Eu Gosto é do Verão, em que vai ser possível, por exemplo, fazer iniciação a surf e bodyboard. E nós temos vários parceiros na cidade, mas também fora, que vão apoiar estas atividades. Nós vamos estar na cidade, como é óbvio, a fazer a maior parte das atividades, mas vamos ter saídas também, vamos a Peniche, vamos a Abrantes, vamos a Ferreira do Zezre, também tentar largar um pouco aqui a oferta cultural e aumentar aqui um bocadinho, abrir os horizontes também dos nossos participantes. Este ano até tivemos um complemento muito especial, fizemos um módulo de necessidades educativas especiais para sensibilizar os nossos monitores para a questão da hiperatividade, do autismo, do déficit cognitivo, também para criar aqui um bocadinho, abrir mais portas para que estas crianças também tenham a oportunidade de ter umas férias diferentes.
A rede solidária do medicamento já chegou ao Conselho da Sertã. A Diana Garcia tem os pormenores.
O município da Sertã e a Associação Dignitude assinaram um protocolo que tem como objetivo a implementação do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento. Este programa visa garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica. Tem como destinatários indivíduos beneficiários de prestações sociais de solidariedade, mas também a todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações de carência que poderão ser também consideradas. Com a assinatura deste protocolo, a Câmara Municipal da Sertã dá seguimento à sua política de apoio social, promoção de saúde e prevenção de doenças que fazem ainda mais sentido após situações de calamidade, como foram os incêndios de 2017, frisou José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense. A Associação Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, fundada em 2015 por entidades dos setores sociais de saúde. É responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento.
Informação na hora certa.
A Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Carvalhal em Abrantes vai manter-se em funcionamento no decorrer do próximo ano letivo 2018-2019. De acordo com a proposta de reordenamento e de reajustamento da rede escolar no Conselho de Abrantes, atualmente com menos de 10 alunos, o município tinha solicitado junto da Direção Regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo uma autorização excepcional para a sua manutenção, argumentando que o estabelecimento escolar mais próximo se situa a cerca de 15 km e que a escola recebe crianças de toda a zona norte do concelho, sendo organizados transportes a cargo do município para esse efeito, proposta que foi acolhida favoravelmente pela Direção Regional de Educação. Relativamente às escolas do primeiro ciclo do ensino básico, será encerrada a escola básica de Concavada. Os 4 alunos que frequentam este estabelecimento de ensino serão reintegrados na escola básica de Alvega. No que respeita à educação pré-escolar, haverá também encerramentos, no caso, o Jardim de Infância de Concavada e o Jardim de Infância de Arreciadas. No caso do JI de Concavada, os menos de 6 alunos terão como escola de acolhimento a escola básica de Alvega. Uma vez que deixará de existir o primeiro ciclo, considerou-se que as crianças do pré-escolar irão beneficiar com esta mudança, pois poderão contactar no mesmo espaço físico com crianças de outros níveis de ensino e usufruir de outras atividades enriquecedoras e de aprendizagem e de uma maior partilha de experiências e também de um maior desenvolvimento cognitivo, pessoal e social. Já em relação ao JI de Arreciadas, a escola de acolhimento das crianças será o Jardim de Infância na EB de Rocio, ao sul do Tejo, que oferece boas condições ao nível do edifício e da oferta de serviços e de equipamentos materiais que melhor respondem às necessidades das crianças. Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.